Amém. Nós vamos então iniciar esse projeto verão aqui na Cantareira. Final de contas, no janeiro e fevereiro, nós chamamos alguns ministros. Nós teremos a honra de ter alguns ministros da casa também agora esse ano, alguns ministros de fora. Já temos aqui hoje o nosso querido Tiago, ministro do louvor para a gente. Nós vamos então iniciar esse projeto, que é o projeto verão. Comigo hoje, glória a Deus por isso.
Amém.
Pelo menos a cara falou glória a Deus. Só o meu glória. Vamos começar comigo esse projeto verão. E nós vamos agora então iniciar esse projeto em janeiro e fevereiro. Eu ministro hoje, por um acaso, talvez eu ministre desde janeiro e fevereiro, se acontecer algum imprevisto. Caso não, vão ser os convidados que nós teremos para ministrar janeiro e fevereiro. Amém? Mas eu quero ministrar uma palavra para nós, que Deus tem ministrado ao longo dessa semana no meu coração, exatamente como nós vamos nos comportar durante esse ano de 2025. Nós temos que fazer algo em 2025. Agora, que algo nós temos que fazer em 2025? Aquilo que nós não fizemos em 2024 e temos que deixar de fazer aquilo que fizemos e não deu certo, deu ruim nas nossas vidas em 2024. Então você dá uma glória a Deus agora.
Glória a Deus!
E vamos orar por essa palavra. Pai, no nome de Jesus, que nós oramos agora, porque nós sabemos que esse momento é também especial, que é o momento que nós vamos ministrar a tua palavra. Por isso, Pai, eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame a tua unção sobre a minha vida, graça, Pai, sabedoria para ministrar a tua palavra. Eu me consagro agora, Pai, pedindo a tua bênção sobre a minha vida, nessa manhã, para ministrar aquilo que é valioso nas nossas vidas, que é a tua palavra. Por isso, eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe cada um que aqui está. Que cada coração seja uma terra fértil aqui nessa manhã. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra será plantada e dará frutos nas nossas vidas, ao começar pela minha vida, Pai. É assim que eu oro, consagrando, Pai, esse escudo ao Senhor, essa palavra ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. O que nós temos que fazer então esse ano? A primeira coisa que nós temos que fazer esse ano, o Espírito Santo ministrou no meu coração. É algo que muitas das vezes nós fazemos e passa, é muito simples, e muitas das vezes passa até batido. Mas o que nós devemos fazer é olhar para trás e agradecer a Deus por tudo que Ele já fez nas nossas vidas. Deus já fez tanta coisa em nós, através de nós, que nós não temos muitas das vezes momentos de agradecimento a Ele. Nós não temos muitas das vezes momentos de adoração e agradecer. Nós só fazemos petições a Ele. Nós só fazemos muitas das vezes aquilo que está no nosso desejo para saciar as vontades da nossa carne, saciar os desejos do nosso coração. Mas nós esquecemos de agradecer aquele que vive para sempre. Ser grato ao Senhor é a primeira coisa que nós temos que fazer nesse ano de 2025. Mas o ano começou agora, Glauco. Eu já vou ser grato a Ele.
Mas quantos anos você já não viveu? Quantos juramentos já não teve?
Eu acho que nós temos que ter essa prática de gratidão ao Senhor por tudo que Ele já fez e que Ele vai fazer ainda. Nós temos que ter essa gratidão no nosso coração, essa gratidão de ser filhos dele hoje, essa gratidão de ele ter morrido por nós, ter pago o preço pelos nossos pecados. Nós temos que ter essa gratidão. A palavra gratidão, ela é derivada do latim gratus, que pode ser traduzida como qualidade de reconhecer e de valorizar. Gratidão, então, é a qualidade de você reconhecer o que Deus fez, reconhecer o que Deus está fazendo e valorizar. Não adianta, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Fulano, muito obrigado, Senhor, se não der valorização a isso, eu tenho que ser grato ao Senhor, e ser grato ao Senhor é reconhecer e valorizar tudo o que Ele já fez nas nossas vidas. Ser grato ao Senhor, então, é valorizar o que Ele já fez, o que muitas das vezes nós não fazemos. Valorizar o que Ele já fez nas nossas vidas, valorizar já as mudanças que Ele fez na nossa mente, valorizar a libertação que Ele já nos trouxe, valorizar a cura que Ele nos trouxe. Falando em cura, graças a Deus, desde o dia 23, senhores, não sei se o Rox ficou sabendo que o Senhor comentou com ele que eu estava muito, mas estava mal. Então, desde o dia 23 de dezembro, o segundo dia que eu tomei a medicação, estou sem dores. Tive uma consulta dia 2, ele pediu mais um novo, mais uma nova tomografia, para saber ali se a pele andou, se está em algum lugar, se foi expelida, se explodiu, o brilho explodiu, em nome de Jesus. Então, eu sou muito grato ao Senhor, porque dor de cólica renal, eu falo para vocês. Vocês, mulheres, sejam louvadas, porque o médico falou para mim que o parto agora é pior ainda. Vocês, mulheres, sejam louvadas. Glória a Deus pela vida de vocês. Quem aqui teve parto normal? Quem foi cesárea? Foi cesárea? Não senti parto. Acho que está com parto. Não foi só cesárea, não. Amém, precisa ter mais um agora, parto normal, por favor. Parto normal agora. Mais um bebê. Foi dois? O médico me explicou que a dor do parto é muito maior que essa. Eu acho que ele estava querendo dizer, não é a mãe, você não está doendo tanto, não. Acho que ele quis dizer isso. Na hora que ele estava me explicando, você estava doendo para. E a dor ela vinha com suor. Ela começava, primeiro era suar, depois ela começava, acho que ela vinha avisando. Eu não quero mais ter essa dor, não, em nome de Jesus. E a segunda vez, a primeira vez, eu tinha uns 8 anos atrás, 10 talvez. Mas dêem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Então eu dou graças ao Senhor pela minha cura. Você tem motivos para agradecer já em 2025? Que dia que é hoje? 6? 5? 5? Dia 5. Amanhã é dia 5. Já tem motivos para agradecer a Deus? Milhares de motivos para agradecer a Deus. Estou respirando, sem dor. Estou aqui com os meus irmãos, com a minha família, com meus amigos. Se vê que alguns estão viajando, senti uma inveja santa deles. Mas tudo bem. Vai chegar o nosso momento, né, amor? Sim ou não? Eu já ganhei uma casa na faixa lá. Na praia. Vai chegar, né, irmão? Então valorizar aquilo que Deus já fez e reconhecer é algo que nós temos que fazer esse ano de 2025. Sermos sempre gratos e reconhecer e valorizar tudo o que Ele já fez e que vai fazer. Deus é bom, o seu amor dura para sempre. Salmo 136 diz isso. Dêem graças ao seu Senhor, dêem graças a Deus dos céus, porque o amor dele dura para sempre, é para sempre o amor dele. Nós que muitas das vezes fugimos desse amor, nós que muitas das vezes não aceitamos esse amor, mas o amor dele dura para sempre. Aquele que tem o coração grato a Deus não tem tempo de reclamar de nada. Aquele que tem gratidão a Deus reconhece o que Ele já fez, valoriza o que Ele já fez, não tem tempo de ficar reclamando de nada. Vira para essa pessoa ali, deve estar do seu lado e fala: olha, seja grato e pare de reclamar. Abra comigo o número de Salmos, número 113. Vamos ver se tem motivos para agradecer a Deus. Versículo 1. Louve, aleluia, ó servos do Senhor, louve o seu nome. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para todo sempre. Do nascente ao ponente, seja louvado o nome do Senhor. Aqui o salmista está fazendo algumas referências de agradecimento, adoração a Ele. Versículo 4: o Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é o Senhor? Como é o Senhor? O nosso Deus, que reina no seu trono nas alturas, mas também se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Versículo 7. Vamos ver se você tem motivos para agradecer a Deus através desse versículo 7. Ele levanta do pão necessitado e ergue o lixo do pobre, versículo 8, para fazê-lo sentar-se com príncipes e com os príncipes do seu povo. Ele dá a estéril um lar e dela faz feliz mãe de filhos. Aleluia! Esse é o Deus que nos tirou do pecado, nos erguiu, fez nós levantarmos daquela podridão que nós vivíamos, e estamos hoje se assentando no meio de príncipes.
Aleluia!
Tudo que está, todos que estão ao seu redor são príncipes. Olha como princesa ali.
Glória!
Será que nós temos motivos para agradecer a Deus? Será que 2025 vai ser mais um ano que eu vou ficar correndo atrás dos meus interesses e não vou ser grato ao Senhor pelo que Ele fez? Como eu disse aqui, a pessoa que tem um coração grato a Deus não tem tempo para outra coisa. E ser grato a Deus é uma maneira e uma forma dele abençoar-nos cada vez mais. Reconhecer o que Ele já fez e ainda vai fazer. Então sejamos gratos ao Senhor. Nós estamos no dia 5 de janeiro de 2025. Talvez o seu ano não começou muito bom. Talvez você já teve várias guerras desse ano. Mas eu quero dizer para você: o que tem que fazer é agradecer até pelas guerras, ser grato a Ele até pelas provações. Porque a provação que faz formar um caráter. É isso que diz em Romanos capítulo 5. Esse caráter tem que ser aprovado por Deus. Nós não vivemos de um evangelho triunfalista, dizendo que vamos viver uma vida sem desafios, sem aflições. Nós não podemos pensar assim, porque agora eu sou cristão, que agora eu estou servindo a Deus, não vai ter mais problemas. Aí é que você se engana, aí é que os problemas começaram mesmo. É ou não é? É aí que os problemas estão aí. Se nós falarmos que nós não vamos ter desafios, que nós não vamos ter aflições, nós estamos fazendo da palavra mentirosa. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Ah, o Bíblia está ali fora, ouvindo o culto. A mulher abandonou, né? Foi viajar, né? Está sozinho. Chora não, né? Ela volta. Ser grato ao Senhor todos os dias da nossa vida é necessário. Ser grato ao Senhor pelo que Ele já fez nas nossas vidas é necessário. Vamos olhar para trás e vamos considerar tudo que Ele fez, até as provações que nós tivemos, até as dificuldades que nós tivemos. Ser grato ao Senhor pelo que Ele já trouxe nas nossas vidas é necessário. Valorizar o que Ele já fez é necessário. Não dá para falar que nós não vamos ter mais problemas na vida. Vamos ter, não vamos mentir, não vamos ser hipócritas. A Bíblia diz em Apocalipse 21, versículo 4, que lá não terá mais dor, lá não terá mais choro, mas é lá no céu, aqui nós teremos aflições. Mas a gratidão é uma forma de você passar por cima das aflições. A gratidão é uma forma de você colocar as aflições. nações debaixo dos seus pés será dada por ela. A própria Bíblia vai dizer assim: no mundo você terá aflição, mas tenha
bom ânimo.
No mundo vai ter aflições, mas tenha bom ânimo. E quando ele está falando tenha bom ânimo, seja grato a Deus. Porque se não tiver bom ânimo, você é grato a Deus como? Estou desanimado, eu vou agradecer a Deus? Não vou. Mas se eu estou animado,
Senhor, eu agradeço por essa promoção. Essa promoção vai fazer eu crescer,
vai fazer eu ser moldado, vai fazer eu ser uma pessoa melhor. Porque é isso que as provações trazem para as nossas vidas. Faz com que nós sejamos pessoas melhores. Uma coisa que nós temos que ter nesse ano é isso: bom ânimo. Bom ânimo. Dá um sorriso para mim aí, lindo, linda. Bom ânimo. É isso que nós temos que ter esse ano. Lembra, eu ministrei uns tempos atrás aqui, ou talvez dois, três meses atrás, que Deus falou para mim no momento da palavra: se você quiser encher essa igreja, existem duas formas de você enchê-la. Ou você fala que o povo quer ouvir, ou você fala que o povo precisa ouvir. E é claro que eu vou optar pelo que o povo precisa ouvir. Então você desanimar, por favor, se anime. Porque vai ter aflições, mas você vai passar por elas. Se você estiver grato e animado. Tiver desanimado é derrota. Quer ver ela comigo? 1 Samuel, capítulo 7. Abre aí. 1 Samuel, capítulo 7. Você está animado, querido? Você é grato a Deus? Primeiro Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 7 também. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. Deixa a Bíblia aberta. Existia um povo filisteu que ficou sabendo que o povo de Deus, os israelitas, porque o povo de Israel são os israelitas, eles estavam em Mispa. Quer saber, os governantes reuniram: vamos atacar o povo de Deus. Vamos atacar. E olha só o que é interessante aqui. O povo de Deus teve medo. Eles tiveram medo. O sentimento de medo, infelizmente, acaba acontecendo nas nossas vidas. E o medo é um espírito do mal. Então, por favor, quando você sentir medo, saiba que o espírito do mal está ali atacando você. E você expulsa esse espírito do medo em nome de Jesus. Versículo 8. Disseram então a Samuel: não pare de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Olha o que está acontecendo. Os filisteus vão lá então atacar o povo de Israel. E os israelitas chegam para Samuel: não para de orar por nós, de clamar por nós, por favor. Manda que Deus nos livre das mãos dos filisteus. Aquilo ali está corretíssimo. Claro que está. Num momento desse, um sentimento de medo, eles estão procurando um líder e falando: ora por nós, estamos precisando de ajuda. Corretíssimo. Você tem feito isso quando você precisa de ajuda? Porque eu tenho feito. Fulano, por favor, ora aí. Não está fácil. Quem cresce sozinho, enfrenta a batalha sozinho, é monstro de desenho. Mas nós somos um corpo e um precisando do outro. E é o que eles fizeram aqui. Esses homens foram lá: Samuel, por favor, olha para nós. Não deixe eles nos matar. Peça para que Deus nos proteja. Versículo 9. Então Samuel pegou um cordeiro e oferecer um inteiro como holocausto ao Senhor. Eu quero que você se alegre com isso. E ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor respondeu.
Aleluia!
Sacrifícios é necessário de uma vida cristã. Sacrifício é necessário para que Deus venha responder algo que precisamos. Sacrifício é necessário nesse ano de 2025. Se não tiver sacrifícios nesse ano de 2025, você vai continuar sem as respostas que precisa em direções da sua vida. Agora, quando eu faço sacrifícios, o Senhor vem e responde. Mas é só sacrificar, Glauco? Não, você sabe que obedecer é melhor do que sacrificar. Está dizendo que é melhor. Não está dizendo que você não precisa nem sacrificar mais, só obedece. Não, é melhor. Mas imagine se as duas coisas estiverem juntas. Sacrifícios de buscar o Senhor, sacrifícios de ofertas ao Senhor, sacrifícios de entrega ao Senhor e obedecer, como Deus vai responder a algo nas nossas vidas. Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Presta atenção nisso. Samuel ainda estava oferecendo aquele sacrifício. Samuel estava lá ainda falando: ó Senhor, estou aqui sacrificando esse cordeirinho desse que não desmamou, ou seja, era bem pequeno. Dá até dó. Mas sacrifício não é para ter dó. É para sacrificar, então é para sacrificar. Nesse momento, os filisteus vieram para atacar o povo de Israel. E olha só que vai falar depois do ponto do versículo 10. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus e colocou eles em pânico e foram derrotados por Israel. Até aqui deu para entender que enquanto o sacrifício estava sendo feito, Deus também estava fazendo com que eles fossem vitoriosos, porque a Bíblia está dizendo: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram e o Senhor naquele dia deu vitória ao povo de Israel através de um fortíssimo estrondo no céu. Versículo 11. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-Cara, matando-os pelo caminho. E é algo que nós precisamos entender: matando eles pelo caminho, prosseguiu matando eles, andando pelo caminho. Quando nós tivermos uma guerra, quando nós formos confrontados, quando nós formos ameaçados, nós vamos fazer o sacrifício, vamos falar com o Senhor e não vamos parar. Nós vamos continuar, porque é pelo caminho também que nós vamos guerrear, é pelo caminho também que nós vamos matar os nossos inimigos, é pelo caminho também que nós vamos vencer a guerra. Não é parar, é pelo caminho. Não é parando. Então, versículo 12. Samuel pegou uma pedra e ergueu em Mispa e deu-lhe o nome de Ebenezer. Nossa, como é que está na nossa vida, Mispa? Olha as crianças de educação, né, Mispa? As crianças vão colocar no Brasil, né, Mispa? Já estou bem mais fácil. Não sei se não. Começou. Qualquer coisa não se viu. E assim, Samuel colocou uma pedra e deu aquele lugar Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou.
Aleluia.
Versículo 13. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território dos israelitas
A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Ele disse: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Isso foi um memorial naquele dia, aquela pedra foi um memorial, dizendo assim: eu sou grato a Deus, porque até aqui o Senhor me ajudou. Eu quero saber se você tem uma pedra na sua mão para colocar no lugar e dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor te ajudou. Você tem uma ou você tem várias pedras na mão para colocar e fazer aquilo um memorial, para dizer: até aqui o Senhor me ajudou? Porque se eu for grato, aquilo que ele já fez nesses 5 dias de ano, eu não vou ser grato a Deus durante todo o ano. Uma pedra no memorial. Deus cuidou. Você tem que lembrar do que Deus já fez na sua vida e ser grato a Ele por tudo que Ele já fez. Parar de reclamar das situações que muitas das vezes passam. Parar de desanimar muitas das vezes por causa de uma ou outra situação. Chega disso. Veio o problema, veio a situação, nós vamos passar por cima dela de novo, porque o Senhor nos ajuda novamente. Nós vamos poder declarar em 2026 Ebenezer de novo, porque o Senhor nos ajudou de novo. Mas para isso eu preciso fazer sacrifícios de adoração ao Senhor. Ebenezer não é o fim. Não é o fim, Ebenezer. É até aqui o Senhor nos ajudou. E eu creio que Ele vai continuar nos ajudando. Então, Ebenezer não é o fim. É apenas o início daquilo que pode fazer, daquilo que Deus pode fazer mais ainda nas nossas vidas. Porque muitas das vezes dá a impressão: ufa, beleza, vencemos, põe a pedra aí. Ebenezer, chega.
Cansado, vou descansar. E na hora que você fala vou descansar, outra guerra vem. Muitas das vezes você está lá cansado, sobrecarregado, aí vem uma guerra e você não consegue passar por ela. Não, não dá tempo para descansar, não. Porque o inimigo das nossas vidas, ele não descansa. Muitas das vezes, quando nós estamos cansados, nós acabamos nos acomodando. Não tem mais jeito. Não quero mais saber. Sim, se entrega. Isso é acomodação. Não se acomode no meio de uma guerra. Não se acomode no meio da batalha. Não se acomode no meio de uma guerra. Nós temos que continuar, porque nós entendemos que a Bíblia diz que eles foram matando os inimigos no caminho. Então não se acomode. Esse ano de 2025 é um ano que nós não podemos nos acomodar. Qual é a área da sua vida que está acomodada? É a física? É a minha? É emocional? É espiritual? É a financeira? Qual é a área da sua vida que está acomodada? Para mim está bom assim. Estou acomodado. Queridos, o comodismo pode trazer algo pior ainda, que é o conformismo. Se você se conforma com aquilo e não luta para mudar aquela situação, o conformismo é pior que o comodismo. Mas o comodismo traz o conformismo. Pare de se conformar, pare de aceitar. Aceitação de perda não é um fruto do Espírito. A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de coragem e não de covarde. É melhor o desconforto do crescimento do que o comodismo da imaturidade. Presta atenção nisso, é melhor o desconforto de um crescimento. O que é o desconforto de um crescimento? São guerras vindo, você enfrentando as guerras e crescendo cada vez mais. É melhor do que o comodismo da imaturidade. O que é o comodismo da imaturidade? É você aceitar aquela situação e ficar lá acomodado, imaturo ainda. Não, Deus quer pessoas maduras. Deus quer pessoas que não se conformam com a situação, que guerreiam para vencer. É claro que com Ele. Não tem cabeça sozinho. Então dá um sorriso para essa pessoa que está do seu lado mais uma vez. Fala para ela, sai do comodismo. Nós temos que entender que o comodismo traz algo para as nossas vidas que não é legal. Por exemplo, nós temos que poupar a nós mesmos, ao invés de adotar o comodismo de sempre achar que o problema está no outro. Você sempre achar que o seu problema está no marido, está na esposa, está nos filhos, está no pastor, está nos líderes, você acaba se acomodando. E não olha para você mesmo. Reconheça a sua culpa. Nós falamos aqui no lembro do culto de Natal ou antes sobre cisco e trave no olho, lembra? Então não se conforme com isso, porque ao invés de adotar o comodismo, nós temos que achar o problema que está em nós. Nós temos que achar esse comodismo que está dentro de nós. E eu pergunto mais uma vez, qual que é a área da sua vida que está acomodada? Como pode um homem reclamar quando é punido pelos seus próprios pecados? Lamentações capítulo 3, versículo 39. Algumas versões diz: do que se queixar a não ser dos seus próprios pecados? É o que Jeremias está falando. Versículo 40 de Lamentações, capítulo 3: examinemos-nos e nos coloquemos na prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. É o que ele está falando. Se examine, coloque à prova os caminhos que você está andando, coloque à prova o que você anda fazendo. Se examine. Então, se esses caminhos não forem bons, você reconheça, aí depois você volta para o Senhor. É o que Jeremias está dizendo: examinemos e nos coloquemos à prova os nossos caminhos, os seus próprios caminhos. Ele está dizendo: não seja conformado, não se conforme, examine esses caminhos e depois volte para o Senhor. Versículo 41: levantemos o nosso coração e as nossas mãos para Deus que está nos céus, e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu nos perdoaste. Que Jeremias está falando assim, ó, você pecou, então reclama desses pecados aí. Agora, levante o seu coração, levante a sua mão, se renda a ele. Ele está falando, se renda a Deus, se renda a ele, e reconheça que ele perdoou já os nossos pecados. O problema é que quando eu erro, quando eu peco, eu me acomodo naquilo e continuo fazendo a mesma coisa, continuar fazendo as mesmas coisas no ano 2025. Vai chegar no ano 2026 e vai falar: mais um ano eu continuei fazendo a mesma coisa. Mais um ano eu prossegui fazendo as mesmas coisas. Então, esse primeiro culto do ano é para reflexão para as nossas vidas. Porque nós já fomos perdoados. Beleza, foi pago naquela cruz. Mas eu vou continuar com as mesmas práticas? Pensando os mesmos pensamentos? Tendo as mesmas atitudes? Não, eu preciso melhorar. Os meus pensamentos têm que ser os pensamentos do alto, não os pensamentos da terra. As minhas atitudes têm que ser umas atitudes de homens, de Deus. Não homem do sistema mundano. Não deixe que o comodismo da sua rotina te afaste dos propósitos de ter uma vida com Deus. Todos nós temos rotinas, algumas organizadas, algumas desorganizadas. Mas a rotina que você anda tendo é uma rotina de propósito de vida com Deus? Pense agora nos 5 dias, uns 365 também, 2024. Pensa nisso. Foi uma rotina que o propósito de Deus está estabelecido na sua vida? Teve essa rotina? Então, comunica essa pessoa que está do seu lado antes que ela durma e fala para ela: você tem que ter uma rotina com um propósito. Tem uma rotina de propósitos diária com o Senhor. Temos que colocar uma rotina nas nossas. vidas com os propósitos de Deus. Dê valor ao tempo que nós temos hoje. Dê valor ao tempo que tem sido desperdiçado por algo que não edifica, para algo que te traz crescimento. O que pode trazer crescimento na sua vida hoje? O que pode ser algo que vai fazer você voar em 2025? O que é? É uma vida de rotina com os propósitos de Deus. Sim ou não? Abra comigo Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas seja como sábio. Olha o que Paulo está escrevendo aqui para Efésios. Tenham cuidado com essa maneira que vocês estão vivendo, que não seja como insensatos, seja como sábios. Você tem sido insensato com a maneira que você está vivendo? Ou tem sido sábio? Versículo 16: aproveitando ao máximo cada oportunidade que Deus diz ao máximo. Ao máximo cada oportunidade. O que Paulo está falando assim, ó, a maneira que vocês estão vivendo, vocês estão aproveitando as oportunidades que estão tendo? A maneira que vocês estão vivendo, vocês estão aproveitando o tempo que vocês estão tendo? Ou vai passar ano, vai passar ano, vai passar ano, e você vai olhar para trás e vai falar: perdi mais um ano, perdi mais tempo, não tive uma vida com propósito com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 17: portanto, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Compreenda isso. Não é só saber. Se nós falarmos aqui, qual que é a vontade de Deus? Eu sei qual que é a vontade de Deus na minha vida. É que eu seja um pastor, que eu cuide de vidas, que cada vez mais eu cresça no Senhor, que eu chegue à salvação. É, mas precisa compreender isso. Compreender é diferente de saber, né? Compreenda. Não se embriague com o vinho que leva a libertinagem, mas se encha do Espírito. Como é que eu vou me encher do Espírito se o tempo que eu estou tendo, eu não estou tendo de edificação com o Senhor? Como? 19, versículo 19. Fale entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Olha o que Paulo está falando. Fale entre vocês mal dos irmãos, uns aos outros. Não é? Fale entre vocês, fofoquem entre vocês. Fale mal uns dos outros. É isso que Paulo está falando? Não. Ele está falando assim: fale entre vocês com salmos. Fale do Senhor, fale dos grandes feitos dele. Fala do Salmo 103: o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Para de perder tempo falando mal dos outros. Enquanto isso, Deus está lá fazendo na vida dos outros e você está perdendo tempo ainda. Vai chegar lá no 2026, está lá falando da vida dos outros. Não, querido. Olhe para o cisco que está no olho. Não olhe para o cisco que está no olho do seu irmão, olhe para a trave que está no seu. Versículo 20. Dando graças, sendo grato constantemente a Deus Pai de todas as coisas e nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças constantemente, sendo agradecido constantemente, dando graças a Deus constantemente, ou seja, sempre dando graças a Deus. Como é que nós não vamos mais perder tempo? Como é que nós vamos ganhar tempo? É orando. Vamos parar de perder tempo com coisas que não edificam e vamos buscar a Deus em oração. Nós temos que buscar a Deus com todo o nosso coração. Não tem como vencer uma vida de pecado se não ter uma vida de oração. Vai passar ano e passando e vai continuar com as mesmas práticas, com a mesma falácia, com os mesmos pensamentos, se não tiver uma vida de propósito de oração. de relacionamento com o Senhor. Vai chegar 2026, você vai olhar para trás e vai falar assim: mais um ano eu desperdicei. Mas dê graças a Deus que hoje, dia 5 de janeiro, é o dia que você está recebendo a palavra de Deus, que talvez não é aquela que você gostaria de receber, mas é aquela que nós precisamos de receber, que é dar tempo, porque falta ainda 360 dias esse ano para você ser uma pessoa melhor. Você vai continuar sendo uma pessoa que desagrada a Deus. Quem você vai continuar sendo? Agora, para a gente encerrar, Atos capítulo 19. Abre aí. Versículo 13. Vou adiantar um pouquinho. Já é 11:22. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome do Senhor Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno, saiam dele. Versículo 14. Os que estavam fazendo isso eram Sete, filhos de Sete, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Versículo 15. Um dia, o espírito maligno respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou-se sobre eles e os dominou, espancando com tanta violência que eles fugiram para casa feridos e nus. O que está acontecendo aqui? Homens estão indo lá expulsar alguns demônios. Você já viu essa? Você já leu? Eu creio que você já leu essa passagem. E eles não conseguiram expulsar esses demônios. Foram lá em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Primeiro que ele falou, a quem Paulo prega, não é quem ele conhece, é quem Paulo conhece. A quem Paulo vai os demônios viram para eles? Jesus? Eu sei quem é. Aliás, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Mas vocês eu nem conheço. Quem é você nesse contexto aqui? Quem somos nós nesse contexto aqui da vida? Será que se aparecer algum endemoniado aqui, chutando as cadeiras, jogando as cadeiras para o alto, a gente vai ter autoridade para expulsar eles, dando incentividade com o Senhor? Será que no momento dentro de casa, no momento que o bicho estiver pegando, será que nós vamos ter autoridade para expulsar, muitas das vezes, o demônio dentro da nossa casa? Será que nós vamos olhar para o demônio e falar: sai em nome de Jesus, e vai olhar para você e falar: nem te conheço? Será que você não é conhecido nem no inferno? Será? Porque uma pessoa reconhecida no inferno é aquele que dá trabalho para o inferno, não é aquele que anda no inferno. É aquele que dá trabalho, que guerreia contra o inferno. Esse é uma pessoa que o inferno reconhece. Será que temos autoridade para isso? Será que nós vamos chegar numa situação dessa, o demônio vai olhar para nós e falar: puxa, isso aí não dá, não, melhor ser fora. Será que vai acontecer isso? Será mesmo? Quem é você aqui nesse contexto? É o cara que vai expulsar? É o endemoniado? Ou é o cara que tem autoridade como Paulo tinha? Quem é você aqui nessa manhã? Ou melhor, quem nós somos? Porque a Bíblia diz: submetam-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Resistir ao diabo é uma forma de um inimigo te reconhecer. Resistir ao diabo é uma forma de olhar para você e falar: aí eu tenho que fugir dele. Isso está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submetam-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. É só resistir que ele vai fugir de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purificam o coração. O que Deus está falando aqui através dessa palavra: ó, se aproximem-se de mim, porque assim eu posso me aproximar de vocês. As pessoas que é Deus estão perto, muitas das vezes, mas não se aproxima dele, porque a Bíblia está dizendo que há uma condição: se aproximar dele e ele se aproximará de nós. Mas se eu não me aproximo dele, como que ele vai se aproximar de nós? Se eu não me achego a ele, como é que ele vai se achegar a mim?
Se eu não entrego minha vida a Ele, como é que Ele vai se revelar a mim? Não adianta ficar na igreja uns 20, 30, 40, 50, 100 anos se eu não entregar totalmente o domínio, totalmente a vida dele.
Vai continuar, infelizmente, apanhando pelo inimigo. E detalhe, lá eles voltaram nus, passando vergonha. É isso que o inimigo faz. Hoje ele não tira sua roupa, mas ele faz você passar vergonha. É isso que você vai querer passar novamente esse ano? Não, é um ano que nós temos a oportunidade, com mais 365, né? Porque ele foi um 5, agora 360 dias. Quem você quer ser agora? Detalhe, versículo 9: entristeçam-se, lamente e chore, troquem o riso por amém e alegria por tristeza. Como é que eu vou ficar trocado alegria por tristeza, mano? Eu acredito que nesse momento, nesse contexto nosso que nós estamos vivendo, sabe a alegria de fazer a sua vontade, o seu jeito, na sua hora? Vamos colocar aquela alegria, troca isso. Troca por amém, né? Eu não posso fazer isso. É, troca, fica triste por não poder fazer. Fica triste por não poder fazer isso hoje. Fica triste. Porque assim é humilhante perante o Senhor. Versículo 10. Humilhe-se diante do Senhor e Ele vai te exaltar. Eu acredito que viver a vontade de Deus vai trazer exaltação para as nossas vidas. E não mais humilhação. E não mais vergonha. E o ano de 2025 pode ser um ano vitorioso nas nossas vidas, mas nós nos achegarmos a Ele e passar a viver uma vida com Ele. Então não desanime nesse ano de 2025. Busque a Deus. Em Apocalipse 1, versículo 5, diz: lembra-te de onde você caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava lá no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Tirarei o seu filho. Tirarei o cabelo de você. E aí? Vamos voltar às velhas obras? Ou vamos chegar no ano de 2026? Com a mesma cara, muitas das vezes derrotada. Como nós vamos chegar em 2026? Como nós vamos passar esse ano? Atos 3, 19: arrependam-se, pois voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que Ele venha e traga um descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, a qual Ele foi designado, que é Jesus. Arrependimento. Em Atos capítulo 3, versículo 19 e 20, está dizendo que vem um descanso depois do arrependimento. Depois do arrependimento há descanso. Então o que eu tenho que fazer hoje é me arrepender das práticas que eu tive em 2024. E agora 2025, nesses 360 dias, tem uma prática e uma rotina de estar com Ele. Fica de pé, seu lugar, por favor. Nós vamos cear aqui nessa manhã, não vamos? Para que esse ano de 2025 seja melhor para você.
Quando aonde você vai olhar para trás e vai falar, valeu a pena. Valeu a pena cada renúncia. Valeu a pena cada sacrifício. Valeu a pena buscar o Senhor. Valeu a pena orar. Valeu a pena estar perto dele. Valeu a pena se humilhar por ele. Isso você não pode fazer por mim. Só eu posso fazer por mim. Só você pode fazer por você. Seu marido não pode fazer por você. Sua esposa não pode fazer por você. O máximo que os pastores podem fazer é interceder por você, mas também se arrepender por você. Então, uma manhã de alinhamento desse ano 2025, onde os nossos corações vão ser levantados, como a Bíblia diz, levante os seus corações. Não deixe ele desanimar. Existe ainda vida, então tem esperança. Existe um ano 2025 pronto para sermos vitoriosos. Então eu quero fazer uma oração nessa manhã, por mim e por você. Que esse ano 2025 seja o ano onde nós vamos batalhar, onde nós vamos guerrear, mas não errando com os mesmos erros de 2024. Feche seus olhos, por favor. Pai, nesta manhã, Senhor, eu quero orar para as nossas vidas, Pai. E pedir, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar. Senhor, 2024, nós fizemos algumas coisas que desagradaram o meu coração. E cada um de nós sabe exatamente onde mostra. Sabe exatamente o que fez. Por isso, Deus, nós não queremos errar com o ano 2025. Queremos ser pessoas melhores. Nos ajuda nas dificuldades e não deixa nós errarmos os mesmos erros. Não deixe nós agirmos da mesma forma. Faz, Pai, no nome de Jesus, com que as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos honrem o teu nome. Nós queremos ser pessoas gratas e declarar Ebenezer no ano de 2026 novamente, porque o Senhor nos ajudará nesse ano de 2025, que é o que nós queremos. Mas nós não queremos viver, Senhor, apenas, Pai, pelos teus livramentos, porque a tua palavra diz, Senhor, que as bênçãos correm atrás daqueles que obedecem. Nós queremos ser abençoados através da nossa obediência, dos nossos sacrifícios, Pai. Nós queremos vencer os nossos inimigos, ainda pelo caminho, Senhor, guerreando pelo caminho que nós queremos. Não deixe, Pai, no nome de Jesus, nós chegarmos no ano 2026, Senhor, olhar para trás e ver que nós não crescemos. Nós queremos olhar para o ano 2026, Pai, e declarar já que o nosso futuro vai ser abençoado, porque esse ano nós reconhecemos que precisamos te buscar mais, se aproximar mais do Senhor, porque isso é a tua palavra, como dizer, se aproximar do Senhor, que o Senhor vai se aproximar de nós, se achegar ao Senhor, o Senhor vai se achegar a nós, é o que nós queremos, Senhor. Por isso, Deus, no nome de Jesus, que cada um aqui nessa manhã entenda isso, que cada um nessa manhã entenda, a gente tem essa clareza, Pai, no coração, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cear. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei. E o Senhor disse: Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, da aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, você anunciará a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer desse pão e beber desse cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Pois então, examine-se a cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do
Senhor, o homem bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já morrem. Mas se nós tivermos cuidado de examinarmos a nós mesmos, não vamos receber juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados pelo mundo. E eu vou ler mais uma vez o versículo 30. Versículo 29 e 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários até dormem. E eu quero pedir para você examinar o versículo 31. Mas se nós tivermos o cuidado de se examinar a nós mesmos, não receberemos juízo. Então examine você mesmo. E depois coma e beba. O que precisa melhorar? O que precisa mudar? E o que precisa resolver dentro de você e toma? E aí come e bebe o cálice. Enquanto a gente adora a Deus, o nosso irmão Thiago e a nossa irmã Vanessa. Vanessa? Você vai pegar o cálice, vai segurar na sua mão e nós vamos comer e beber juntos. Amém? Estenda suas mãos para cá, Pai. Nós abençoamos e apresentamos esse pão e esse cálice ao Senhor. Pai, aqui simboliza para o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. E o derramamento de sangue que perdoa os nossos pecados. Nós consagramos eles ao Senhor e declaramos, Pai, no nome de Jesus, que nós estamos nos examinando e queremos ser pessoas melhores nesse ano de 2025. No nome de Jesus. Você pega na sua mão e segura aí enquanto a gente adora a Deus. Amém?
Thank you.
levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Fala de bom. Nós temos que entender, Senhor, que nós somos perdoados. Nesse ano nós temos que entender, Senhor, que temos que te buscar, Senhor. Então vamos começar pela minha vida, convence nosso coração de te buscar cada vez mais, Senhor. Convence o nosso coração, Pai, de fazer sempre a tua vontade. Senhor, tira os pensamentos que não são do Senhor. Tira as atitudes que não são do Senhor. Tira de nós a soberba, Pai. Tira de nós a altivez, Senhor. Tira de nós o egoísmo, Pai. Nos ajuda nesse ano 2025 a ser pessoas que honram e prolongam com as nossas atitudes. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos, Pai, que nós podemos confiar no Senhor. Mas, Pai, eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que nós venhamos a ser fortalecidos cada vez mais pelo Senhor, no nome de Jesus. E daremos nós, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Nós tomaremos o cálice da salvação e anunciaremos a morte do Senhor até que o Senhor volte. Tome o cálice aí. Esses momentos com o Senhor de analisar a nós mesmos é o que nós precisamos fazer.
Analisarmos sempre
e sermos gratos para o Senhor. Amém?